Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, que nesta manhã ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Essa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que tem mais de um ano que está queimando em meu coração. Ontem nós aprendemos algumas coisas tremendas com o pastor Scottley. Nós aprendemos sobre promoções espirituais, nós aprendemos sobre lugares de autoridade, nós aprendemos sobre estar na dimensão que Deus nos confiou, e de que o serviço é o caminho para alcançar altos degraus espirituais. E algo tremendo aconteceu ontem, porque nós amamos o mover do Espírito nessa casa. Mas eu tinha visto pessoalmente o pastor Scottley pregar acho que duas vezes. E ontem eu nunca vi ele ler tanta Bíblia, e eu amo, porque quem sabe, quem é da casa sabe o quanto eu uso Bíblia para pregar. Porque um movimento, o mover de Deus sem o fundamento das Escrituras não vai passar de um movimento emocional. E nós não queremos um movimento emocional, nós queremos estar solidamente arraigado na palavra de Deus. Então vamos à palavra. Algum tempo atrás o Senhor me deu um sonho profético que durou 5 dias. E Deus ficava falando comigo, eu dormia de um dia, na segunda sonhava, na terça continuava o sonho. E um pouco dos conceitos que eu vou trazer aqui esta manhã, Deus me ministrou nesse sonho. E minha oração é que essa mensagem possa ser uma plataforma sobre a qual a conduta da sua vida vai ser estabelecida, para que haja uma continuidade na ação do Espírito, não só na sua vida, mas na vida do corpo de Cristo. Se tem um tema que sempre queimou meu coração, foi avivamento. Eu escrevi minha conclusão de curso em teologia sobre avivamento. E eu creio que nós não devemos só olhar para trás para o que Deus fez, mas devemos nos estabelecer naquilo que Ele fez, mas crendo que Ele pode fazer hoje aquilo que um dia Ele já fez. Há inúmeras promessas na palavra de Deus sobre as últimas chuvas. E nesses dias a gente vem conversando, eu e o pastor Scott, e é impressionante como Deus tem confirmado muitas impressões proféticas. Nós precisamos, irmãos, ter um discernimento apurado para entender o que Deus está falando em determinado período, para que nós não fiquemos de fora daquilo que Deus quer fazer naquele tempo. Porque se nós não entendermos os tempos proféticos, nós corremos o risco de perder as janelas de oportunidade que Deus está abrindo. Então essa é uma palavra não para cobrar você, mas para animar você, para que você assuma o lugar que Deus quer que você assuma. Porque a plenitude da sua vida, meu irmão, ela está em cumprir aquilo que Deus criou você para viver. Se nós quisermos então viver esse derramar do Espírito de forma contínua e não de forma esporádica, nós precisamos entender alguns conceitos que a palavra de Deus nos apresenta. Porque, querido, o difícil não é ser cheio do Espírito Santo, o difícil é permanecer cheio do Espírito Santo. O difícil não é ser cheio do Espírito Santo durante uma conferência, nós estamos aqui orando sem parar, nós fizemos jejuns. O difícil é permanecer depois que essa conferência acabar, e você tem que voltar lá para o seu trabalho, você vai ter que ir lá pagar seus boletos. Mas a ação do Espírito não é só para o ambiente da igreja, ela é para a nossa vida. Muitas pessoas perguntam: pastor Danilo, você crê no batismo com o Espírito Santo? Eu não só creio, eu creio firmemente, mas eu creio em algo mais profundo que um batismo no Espírito Santo. Eu creio que Deus quer nos encher várias vezes do Espírito, tantas quantas forem necessárias. É isso que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, seja cheio e continue sendo cheio, cada vez mais cheio, cada vez mais debaixo da glória de Deus. Por isso, querido, eu conversava com a Vivi essa semana passada, e ela trouxe uma frase que eu falei: é isso. A marca de um cristão saudável é o quanto de fome que ele mantém pelo Senhor, apesar do tempo que ele já serve ao Senhor. Eu dou direito autoral, não é? Porque às vezes o tempo passa e a gente não tem mais fome. A maioria dos cristãos já sabe mais ou menos como vai acontecer o culto. Aqui na nossa igreja não funciona muito bem assim, mas eu sei que na maioria das igrejas é assim. Vai ter uma abertura, vai ter uma palavra legal, vai ter um louvor. E é isso, e uma palavra, talvez eu chore um pouquinho. E eu vou voltar para minha casa. Mas se você é um cristão saudável, você não basta você ter queimado uma vez, você precisa seguir queimando todos os dias pelo Senhor. E se nós quisermos viver então derramado do Espírito, nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro é a diferença entre promessa e propósito. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto é muito famoso porque ele é o chamado de Deus na vida do patriarca da nossa fé, do patriarca Abraão. E nesse texto eu me encontro na fala de Deus dois institutos que parecem iguais, mas eles não são iguais: promessa e propósito. Deus primeiro chama esse homem e dá uma direção: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Perceba que toda promessa e todo propósito de Deus só podem ser estabelecidos numa plataforma de obediência a Deus. Se Abraão tivesse dito, não, eu quero essa parte do abençoarei os que te abençoarem, eu quero essa parte do engrandecerei o teu nome, mas ele não tomasse a decisão de obedecer a Deus, ele não viveria. Na sequência do texto, a palavra de Deus diz: de ti farei uma grande nação, abençoarei o teu nome, aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso aqui é promessa para Abraão. Eu gosto de definir promessa como uma liberação profética pessoal de Deus, que tem a ver com a minha jornada pessoal. Muitos de nós têm promessas. Deus chega e diz: eu vou usar você assim, eu vou salvar toda a sua casa, eu vou prosperar você nos teus negócios, eu vou abençoar a tua jornada. Isso é promessa. Luz, aleluia. Isso é promessa, é pessoal. Para usar um termo jurídico, é intransferível. Não dá para transferir. Quantas pessoas têm promessas da parte de Deus? Promessas que não podem ser passadas porque são pessoais. Mas o texto continua dizendo: Abraão, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso já não é mais promessa, isso é propósito. É como se Deus estivesse dizendo: o motivo pelo qual eu estou liberando uma promessa sobre a sua vida é para que você sim seja abençoado pessoalmente, mas para que você possa ser instrumento de bênção para algo muito maior do que você. Escute, cada promessa pessoal que Deus tem liberado sobre a sua vida não tem a ver só com você, tem a ver com algo muito mais poderoso, algo muito maior, tem a ver com os seus propósitos eternos. É através da promessa de Deus que se estabelece o propósito. E se a promessa é individual e pessoal, o propósito aponta para o corpo, ele aponta para a coletividade. Esses dois institutos andam juntos. A igreja dos nossos tempos tem confundido promessa com propósito. E por isso muitas vezes o derramar de Deus não é permanente. Porque quando eu confundo promessa com propósito, eu foco mais na promessa e eu viro um cristão individualista. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas fazendo campanhas para serem abençoadas, porque elas estão só focando na promessa. Elas só querem trocar de carro, elas só querem um milagre financeiro, elas só querem uma cura. Elas acham que se insistirem, Deus vai abençoá-las. Escute, aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. O problema de focar só na promessa é que eu me torno um orgulhoso individualista. Deus falou para mim que eu pregaria para as nações. A pergunta seguinte a essa tem que ser: para quê? Porque se você não sabe responder o para quê Deus te deu uma promessa, você não vai viver a promessa e ainda vai abortar o propósito. Conseguiu entender isso? Então, quando a igreja de Cristo foca só naquela palavra profética pessoal, individual, ela tende a se tornar individualista. Deixa eu falar isso para você. Eu não estou dizendo que Deus não olha como você como indivíduo. Você é único. No meio de todos que estão aqui, Deus ouve só o seu louvor. Deus ouve os seus pensamentos, Deus ouve a sua oração, Deus ouve você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Isso é real, isso é pessoal. Mas a gente não pode esquecer que na oração modelo de Jesus, Jesus começa a sua oração dizendo: Pai. Ele não diz: Pai meu. Ele poderia dizer, mas o foco do reino de Deus não são as promessas em si, mas as promessas que apontam para o propósito. E quando eu entendo isso, eu entendo que é o individual que aponta para o coletivo, para que Deus possa cumprir coisas extraordinárias da terra. Eu vejo muitas pessoas que confundem essas realidades. As promessas individuais somam para um propósito coletivo. Deus abençoa Abraão de uma forma que ele foi tão rico, tão próspero. Deus cumpre a promessa que o rei Abimeleque, diz a Bíblia, tinha inveja da prosperidade de Abraão. Você consegue entender isso? Uma nação tinha inveja de um homem a quem Deus liberou uma promessa. Por um motivo, Abraão entendeu que o filho que ele geraria não era só para ele. Abraão entendeu que abençoaria os que te abençoarem, amaldiçoaria os que te amaldiçoarem, estava intimamente ligado a: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deixa eu explicar algo para você nessa manhã. As promessas que você tem recebido da parte de Deus, elas vão abençoar você, elas vão abençoar a sua casa. Receba, irmão. Elas vão abençoar os seus negócios, mas elas apontam para algo muito maior do que você. Porque Deus quer usar a sua vida para que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas. Por isso, se nós quisermos viver um avivamento de continuidade, nós precisamos entender a diferença entre promessa e propósito. Mas existe outro conceito que nós precisamos entender. E eu quero voltar ao texto que eu li no início. Deus visita Moisés na experiência da sarça ardente. A Bíblia diz que Deus queria levantá-lo como libertador do povo de Israel, do Egito. Talvez você não tenha noção, é como se Deus falasse assim: ô Moisés, vai ali falar com Trump e diz para ele liberar todos os imigrantes. Isso é um padrão. Deus levanta seus libertadores, mas tem uma frase ali que precisa entrar no seu espírito e no meu. Quando Deus vai se revelar a Moisés na experiência da sarça, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Deus revela algo naquele momento. Na maioria das vezes que Deus se revela a alguém na Bíblia, ele usa essa expressão: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso não é à toa. Deus está ensinando um princípio poderoso. Todas as vezes que ele quer se manifestar de forma extraordinária sobre a face da terra, ele precisa lembrar o seu povo de que ele é um Deus geracional e que trabalha geracionalmente. Moisés sabia quem Deus era. Ele foi ensinado por sua mãe Joquebede. Mas Deus precisou falar: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Isso está marcado em todas as escrituras. No livro de Malaquias, que é o último livro da antiga aliança, a Bíblia termina com uma promessa: aquele que viria converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso fala de uma confluência de gerações. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. Porque se nós não entendermos que a ação de Deus é geracional, nós vamos abortar aquilo que Deus quer fazer neste tempo. A Bíblia vai falar, alguns teólogos vão dizer que entre Malaquias e Mateus capítulo 1 existem 400 anos de silêncio. 400 anos em que Deus não falou nada, ou pelo menos não falou a nível de escritura. Silêncio. Antiga aliança encerra com uma promessa geracional. E como começa a nova aliança? Vamos ver, Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Presta atenção nesse princípio. A antiga aliança termina com uma promessa de convergência de gerações. E a nova aliança começa com uma genealogia. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer mover-se sobrenaturalmente, Ele precisa que nós nos recordemos que sua ação é geracional. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Se nós não entendermos isso, nós viveremos esporádicas visitações de Deus, mas não permanentes visitações de Deus. Diga comigo: eu sirvo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Pastor, por que Deus sempre, quando vai agir sobrenaturalmente, Ele precisa lembrar que sua ação é geracional? Vamos ver alguns princípios primeiro. O agir geracional de Deus me faz lembrar que Deus não quer levantar uma nova geração, mas Deus quer levantar uma próxima geração. Um dos problemas pelos quais muitas vezes nós vemos que algumas ações do Espírito acabam é porque um orgulho penetra no coração daqueles que estão sendo usados por Deus. E se o orgulho entrar no coração daqueles que estão sendo usados por Deus, Deus vai parar aquela ação, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Presta atenção, quando o orgulho entra, Deus sai. Por isso que quando Deus vai agir, Ele precisa lembrar que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Ele é Deus de promessas, mas Ele também é Deus de propósitos. Ele começa nos lembrando que nós só estamos onde estamos porque homens e mulheres de Deus vieram antes de nós, pagaram o preço, desentulharam poços para que Ele se manifestasse nas nossas vidas. Quando Ele visita Moisés naquela teofania e se apresenta a Deus dizendo: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele estava ensinando um princípio. Ele estava dizendo: Moisés, eu vou levantar você para libertar o meu povo. Moisés, você nem imagina que eu vou abrir o mar na sua frente. Você nem imagina que vai chover maná do céu. Você nem imagina ainda que as roupas não vão se gastar, porque eu vou cuidar de você. Mas Moisés, quando você estiver vivendo essa experiência extraordinária, não se esqueça, eu já fiz isso antes. Isso não é só para você se tornar orgulhoso. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Nossa tendência é ignorar a ação geracional de Deus e achar que Deus quer fazer só nesse tempo. Eu amo o fato curioso de a nossa igreja não ser só de jovens, apesar de eu ser um pastor meio jovem, não muito, né? Bora esperar esse cabelo crescer, que acho que vai dar boa. Segundo a Ágata, 66, né? Mais ou menos. Não, irmã. Aí já é demais. A nossa igreja é uma igreja que tem de tudo. Do ancião à criança. Por quê? Porque nós entendemos esse princípio. Eu honro cada ancião da nossa igreja, cada pessoa que viveu milagres, cada pessoa que viveu resposta de oração, porque nós só estamos onde estamos porque homens e mulheres de Deus pagaram um preço para ver a ação do Senhor. Eu nasci em Belém do Pará, para quem não sabe. Alguém disse: você com essa cara. Foi, irmão. Eu já ouvi expressões estranhas, tipo: o Silas eu até acredito, mas você. Perdi até o sotaque. Em Belém do Pará foi onde nasceu as Assembleias de Deus no Brasil. E lá existem relatos muito fortes do que Deus fez quando a chama do avivamento de Azusa chegou aqui. Mas tem uma história que sempre marca o meu coração. Naquele tempo, o Brasil tinha uma religião oficial, era proibido ser crente. E se era proibido ser crente, os cemitérios, eles eram governados pela Igreja Católica. E se você não era católico, você não poderia sepultar os seus entes queridos nos cemitérios. A história conta então que o missionário Gunnar Vingre, que veio depois de Azusa para Belém, para o Brasil, e sua esposa Frida Vigren perderam uma de suas filhas para a malária enquanto eles pregavam o evangelho no norte do país. Eles não tiveram como enterrar a sua filha. E o pastor Gunnar, diz a história, estava muito chateado e muito triste. É lícito, não é? Homens de Deus ficarem tristes com situações complicadas. Ele estava em missão, mas ele estava muito, muito triste. A história conta que eles vão andando bem longe, porque não podia ser enterrado nem na cidade. Teria que ser enterrado fora dos limites da cidade. A história conta que quando eles estão indo, a sua esposa, Frida Vigren, recebe um cântico do Senhor no seu coração. E naquele silêncio regado a lágrimas, ela começa a cantar: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Tem muita gente que veio antes de nós, para a gente achar que descobriu a roda, para a gente achar que descobriu o que é oração agora, para a gente achar que agora a gente está fazendo algo. Não. Deus não quer trabalhar com novas gerações, Deus quer trabalhar com próximas gerações. Porque se Deus tiver que levantar uma nova geração, significa que a geração anterior falhou. Olha que princípio extraordinário a Bíblia nos apresenta. Cadê o Bruno, que ele é meu ator oficial da igreja? Êxodo capítulo 29:29. Queridos, esse texto é muito extraordinário. Vem cá, Carlos, também, por favor.
Foi promovido.
Eu queria, Carlos, que você ficasse aqui. Bruno, você na frente dele, assim, de lado. Isso, assim. Assim. A Bíblia diz: as vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Esse texto está falando de como deveria ser feito a consagração dos sacerdotes ao Senhor. A Bíblia diz, então, prescreve uma série de rituais. Havia o óleo da Santa Unção, e quando o óleo da Santa Unção caía, aquela pessoa se tornava separada para o uso exclusivo de Deus. Agora imagine que o Carlos aqui é Arão, e ele vai ser ungido para ser sumo sacerdote. Quando o óleo vertia sobre a cabeça dele, diz a Bíblia no livro de Levítico que ele já deveria estar vestido com a roupa sacerdotal. Significa que quando o óleo da Santa Unção caía sobre ele, respingava nas suas roupas. Só que ia chegar uma hora que ele não conseguiria mais continuar o sacerdócio, porque ele já estava idoso. A Bíblia diz então que quando Deus fosse levantar um novo sacerdócio, algo deveria acontecer. Esse novo sacerdote que seria levantado, ele deveria ser vestido com as roupas do sacerdote anterior. Significa que quando este novo sacerdote fosse levantado, a roupa que ele vestiria já estaria impregnada de óleo da geração anterior que veio antes dele. O que significa que não seria só a unção do Bruno, mas seria a unção do Carlos, que agora somaria a unção do Bruno. E quando o Bruno se aposentasse e Deus fosse levantar um novo sacerdote, esse novo precisaria vestir a roupa do antigo, de tal maneira que aquilo que foi liberado nesta geração passaria para a seguinte, e depois passaria para a seguinte, e depois passaria para a seguinte, e depois passaria para a próxima. Porque Deus não é Deus de novas gerações, Deus é Deus de próximas gerações. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Obrigado. Agora olha que sério. Se o filho de Arão dissesse: não quero vestir essa roupa, ele contaria só com a unção que foi liberada sobre ele, e ele entulharia os poços daquilo que foi feito antes. Quando nós não estabelecemos uma cultura de honra na casa do Senhor, nós atrapalhamos a ação de Deus, porque aquela unção que deveria ser incrementada para fluir junto dentro de uma ação de continuidade de Deus, agora precisa começar, como disse o pastor Scott ontem, em níveis mais baixos. Por isso Deus está dando uma palavra muito simples esta manhã: Mas ele está dizendo: estabeleça uma cultura de honra na sua vida. Só que o texto não diz só que o coração dos filhos precisa se converter aos pais. O texto diz que o coração dos pais também precisa se converter aos filhos. E muitas vezes o orgulho da geração anterior é ignorar aquilo que Deus está fazendo neste tempo. E quando a próxima geração se levanta, eles tendem a renegar aquilo que Deus está fazendo. Isso também é orgulho. O saudosismo é uma espécie de orgulho que barra a ação de Deus, porque esse sentimento nos impede de contemplar o que Deus está fazendo agora. Eu estava jantando com o pastor Scott e eu falei para ele: eu gosto muito de hinos velhos. Ele falou: eu também. E é legal demais cantar o que Deus fez. Mas a hinologia das canções, elas são compostas muito ligadas ao que Deus está fazendo também. Então a geração antiga não pode dizer: eu gostava daquele tempo. A geração antiga precisa dizer: nós precisamos também cantar o que Deus está fazendo agora. Mas a geração mais nova não pode dizer: isso é música de velho, ou isso foi o que Deus fez. Porque olha o que Jesus disse em Mateus 13:51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito o quê? E coisas velhas. O reino de Deus não é só de coisas novas. Mas o reino de Deus também não é só de coisas antigas. Porque Deus é um Deus de gerações. O novo e o antigo precisam andar juntos para que o propósito de Deus seja estabelecido. Porque aquilo que Deus fez antes aponta para aquilo que Deus fará. Porque Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Mas entender a ação geracional de Deus também me lembra do seu poder e me faz crer no que Ele cumprirá aquilo que prometeu. Quando Deus se apresenta a Moisés naquela experiência da sarça ardente, Deus estava dizendo: eu tenho uma missão um pouco complexa para você, mas não se esqueça que eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e eu sou Deus de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo: não se esqueça de que eu fiz Abraão ter filhos, mesmo a sua esposa sendo estéril. Moisés, não se esqueça de que eu fiz um milagre na vida de Isaac, e eu fiz ele cavar poços em terra seca, e eu coloquei água naqueles poços de forma sobrenatural. Não se esqueça, Moisés, de que Jacó lutou com um anjo, eu mudei o nome dele, eu mudei a história dele. Quando você estiver vivendo o propósito de Deus, você precisa lembrar que Deus é um Deus de gerações, para que quando você olhe para trás, você se recorde do que Ele já fez. E quando você lembrar do que Ele já fez, você vai lembrar daquilo que Ele ainda pode fazer. Aleluia. Queridos, vem dias difíceis por aí, sobre a igreja, sobre o mundo. Escute o que eu estou falando. Mas se nós lembrarmos da ação de Deus, nós não esmoreceremos. Terceiro, a ação geracional de Deus me recorda que eu faço parte de algo muito maior do que eu. Meu irmão, você faz parte de um organismo vitorioso, a organização mais vitoriosa da face da terra, a igreja de Cristo. A igreja que está para além das placas, para além das denominações, para além de tudo. Você não é um ponto isolado, você é fruto de uma história, você é fruto de um pensamento de Deus. Você faz parte de algo muito maior do que você imagina. E a sua decisão de dizer: eu quero viver a promessa e o propósito, coopera para algo muito maior do que você. Não desista. Não desista do que Deus falou que você viveria. Não desista daquilo que saiu da boca do próprio Deus e se estabeleceu na sua vida. Não se esqueça. Talvez você olhe para as circunstâncias ao seu redor e você diga: Deus, é impossível isso acontecer. Olha onde eu estou, olha a minha situação, olha a dor que eu carrego. Eu ainda luto contra isso, eu ainda luto contra essa circunstância. E Deus está dizendo para você esta manhã: mas se lembre que eu já fiz muita coisa antes de você. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas existem duas atitudes que precisam ser cultivadas. A ação geracional de Deus, ela só se estabelece na atmosfera dessas duas atitudes. Diga comigo: humildade e honra. Muitas pessoas pensam que humildade é se achar menos do que se é. Mas na verdade, humildade é servir com aquilo que tem. Deus fez depósitos na sua vida. Deus liberou unção sobre a sua vida. E quando você não quer assumir aquilo que tem, você não está sendo humilde, você está sendo um falso humilde. Porque no fundo você sabe o que Deus te deu. Mas humildade é entender os tempos também. Humildade é necessária para que a ação geracional de Deus continue. Se nós quisermos ver uma ação contínua de Deus, nós precisamos ter isso em nossos corações. A geração mais antiga precisa ter humildade para entender a geração mais nova. E a geração mais nova precisa de humildade para sentar e aprender com a geração mais antiga e dizer: me ensina. Mas também precisa ser uma atmosfera de honra. Quando os mais novos honram os mais antigos, e quando os mais antigos honram os mais novos, dando espaços para eles, o Senhor começa a agir. Essa palavra, ela precisa entrar em você para se tornar algo prático. Movimentos vêm e vão, movimentos acontecem e desaparecem, mas o mover do Espírito sem fundamento não passará de um movimento. Quantos estão entendendo esta manhã? Quantos estão entendendo o que Deus está fazendo?